As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Uma mulher de 30 anos foi detida pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas da prática de violência doméstica contra o próprio marido. Aconteceu em Vila Nova da Barquinha. No esclarecimento remetido para a nossa redação, o Comando Distrital de Santarém, da GNR, refere que foi possível apurar que a suspeita agredia de forma reiterada e ameaçava de morte, com recurso à arma branca, o seu companheiro de 35 anos. Ainda no seguimento das diligências de investigação, os militares verificaram que a suspeita permanecia de forma ilegal em território português, tendo sido notificada para abandonar o país e o espaço Schengen no prazo de 20 dias.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os ânimos aqueceram e de que maneira na recente sessão da Câmara de Tomar, neste particular em torno de uma acalorada discussão entre os vereadores Célia Boné e Hugo Cristóvão. Tudo começou quando a eleita do Partido Social Democrata quis tirar a limpo se o município pagou ou está a pagar propinas relativas a um curso universitário que um eleito estará a frequentar, sendo que quando se fala em eleitos, excluindo hipóteses, está em causa, como é óbvio, alguém da variação socialista. O vice-presidente da Câmara catalogou esta suspeita como totalmente falsa, apontando o dedo a uma pessoa em concreto que teme em levantar suspeitas em torno deste executivo. Pessoa essa que, acrescentou, não tem em consideração o seu passado, criticou Hugo Cristóvão, aqui sem revelar o nome do alvo, sendo de acreditar que estaria a falar de alguém que desempenhou recentemente funções na autarquia.
Esta coisa de andar a ler aquilo que uma outra pessoa que quer atacar a Câmara ou alguns dos eleitos é uma atitude que fica com quem a pratica, não é? E que, aliás, é de uma enorme falta de vergonha para quem diz essas coisas. De facto, esquece muito do passado que teve. E todos sabemos o que é que estamos a falar, portanto, eu nem menciono a pessoa que é para não. Quanto a pagamento de cursos, do que quer que seja, por parte de eleitos, é totalmente falso. Sobre a utilização dos veículos. Os veículos que estão à disposição dos eleitos para a sua ação, que é a tempo inteiro, 7 dias por semana, é com a responsabilidade de cada um. Portanto, eu, enquanto vereador dos recursos humanos, não lhe sei dizer. O que sei dizer, factualmente, é que não há nenhum eleito a frequentar ou a ter frequentado neste mandato, porque se calhar se fôssemos a outros anteriores, se calhar talvez isso acontecesse. Eu vou dizer só talvez, mas no atual mandato ou no anterior, isso não aconteceu de certeza absoluta.
Ó, Sr. Vereador, realmente é seu hábito esse tom de intimidação para ver se as pessoas não falam. Mas eu já lhe disse que isso não resulta com todas as pessoas. Eu estou aqui porque fui eleita, primeiro, ponto final. Depois eu pergunto aquilo que eu entender. É o segundo ponto. Não usei termos ofensivos, portanto não me parece que o senhor tenha a capacidade de ser mais correto do que eu, porque as perguntas que eu fiz são perguntas claras que as pessoas querem saber as respostas. Esse seu modo de intimidar para que nós não façamos perguntas desagradáveis tem que terminar, porque nós estamos num sítio, o senhor que embandeira aí pela liberdade tem que conhecer a liberdade dos outros, não é só a sua liberdade, porque a liberdade dos outros também tem que ser respeitada. Esse seu modo de falar, quando alguma coisa não lhe agrada, é que realmente é uma tristeza. Porque aquilo que o senhor tem que fazer é responder e dizer, olha, de facto, isso não aconteceu. Mas não vem para aqui tentar intimidar, usar termos intimidatórios para que não se façam perguntas e seja tudo aqui uma simpatia uns para os outros, estamos aqui todos a ver passar os navios. Depois, não percebo e gostava que me explicasse quando diz que há pessoas que deviam de analisar o seu passado. Está a falar do meu passado em concreto. Eu gostava que o senhor, quando se refere, quando faz esses apartes, em relação a alguma coisa que eu digo, que seja claro. Vai-me desculpar, mas eu não admito que faça esses apartes. Essas pessoas têm que ver o seu passado. Quem são essas pessoas? Sou eu? Qual é o meu passado?
Ó, senhora vereadora, o meu tom não é de intimidação, é de indignação. É de indignação, e digo uma terceira vez, é de indignação que uma eleita venha para aqui repetir, até de uma enorme baixeza política, algumas coisas que algumas pessoas, ou neste caso uma ou duas pessoas, ou neste caso uma em concreto, e sabe muito bem a quem referir, eu não vou referir o nome, mas todos não, que eu não recebo, mas recebemos as SMS e os folhetos e essas coisas, com essas histórias que são claramente inventadas, e é claramente dessas pessoas que eu estou a referir, que tem uma enorme falta de vergonha pelo seu passado. Isso é aquilo que duas ou três pessoas inventam para tentar denegrir. E isso é baixa política. E agora digo, a senhora vereadora usa e abusa desse tipo de situação. Insinuações, tentar levantar suspeitas, tentar... Quer dizer, a senhora vereadora é que nunca concretiza. Portanto, se tem alguma suspeita, se tem alguma insinuação, concretiza, senhora. É vereadora, não é o cidadão comum. Se tem questões, há entidades às quais pode recorrer para saber dessas questões, se não acreditar naquilo que aqui lhe é dito.
Já são conhecidas as alterações nos preços do parque de estacionamento da Praça da República em Tomar. O município nabantino, um esclarecimento enviado para a nossa redação, confirma desta forma as mudanças já a partir de 1 de março, sendo que o objetivo passa por garantir a rotação de estacionamento neste parque, tendo em conta o substancial aumento da procura que se tem verificado. A prioridade da autarquia é permitir que o P1 continue a garantir lugares para quem precisa de utilizar por tempo reduzido o comércio ou serviços do centro histórico, nomeadamente o balcão único municipal, sublinha o mesmo texto. Por isso, a primeira meia hora vai continuar a ser gratuita, incidindo os aumentos nos períodos mais alargados. Por outro lado, o parque de estacionamento do Estádio Municipal, P2, vai manter o tarifário em vigor, uma vez que tem uma oferta de lugar superior e está mais direcionado para o estacionamento de longa duração. Assim, primeira meia hora continuará gratuita, o estacionamento por 45 minutos custará 20 cêntimos e por uma hora 40 cêntimos. A partir da segunda hora, cada hora terá o custo de 1 euro. O bilhete diário, 24 horas, importará em 6 euros e o noturno, das 19 às 10 da manhã, em 3 euros. A avença 24 horas para todos os dias do ano custará 70 euros para ligeiros e 35 para motociclos. A diurna, todos os dias, das 8 às 20 horas, custará 60 euros para ligeiros e 30 para motociclos. E a noturna, de segunda à quinta-feira, das 18 às 9 horas e das 18 de sexta-feira às 9 horas de segunda-feira, 30 euros para ligeiros e 15 para motociclos. Quanto à avença de residentes, 24 horas por dia, terá um custo de 45 euros para ligeiros e 22,5 euros para motociclos.
Rádio R, informação.
Os grupos de ação local da região centro vieram a público em comunicado manifestar a sua preocupação relativa aos atrasos verificados ao nível da execução das medidas de apoio ao desenvolvimento local, em particular os incentivos ao tecido empresarial da região no que respeita aos pagamentos aos promotores com projetos aprovados, bem como o atraso na implementação de novas medidas de apoio aos territórios rurais. Foi no decorrer de uma reunião realizada pela Federação Minha Terra em Cantanhede. Um dos 24 grupos locais presente no encontro foi a ADIRNE, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, que tem sede em Tomar e que neste momento tem aprovado o mais de 1 milhão de euros só para o programa SI2E e há quem já tenha desistido. Jorge Rodrigues, o coordenador da ADIRNE, dá conta que há empresários que esperam por financiamentos há mais de um ano.
Só o dinheiro para as associações, mas também é o dinheiro para os promotores dos projetos, dos pequenos projetos tipo SI2E. Alguns promotores estão há um ano para receber e nós não entendemos como é que se quer apoiar estas zonas difíceis de intervenção, zonas de interior, zonas de baixa densidade, zonas rurais, que são os destinatários dos fundos de apoio. Os projetos existem para apoiar estas empresas nestes territórios mais difíceis e depois demora-se muito tempo na burocracia, muito tempo na aprovação e agora na análise dos pedidos de pagamento. Estamos a assistir a situações bastante complicadas. Não só os pagamentos demorarem muito tempo a chegar aos beneficiários, como digo, temos casos de um ano, mais de um ano, dos pedidos de pagamento submetidos e que não chegam, como também um grande rigor e burocracias na análise, na admissão de reformulações de projetos, condições que não fazem muito sentido e que têm-se assistido a muita dificuldade em que os dinheiros cheguem aos destinatários. Essa preocupação é que nós quisemos manifestar que os territórios são frágeis e precisam deste apoio. De igual modo, as associações que têm alguns projetos aprovados junto de... neste caso a CCDRC, também não conseguem facilidade na recepção dos apoios, daí que tenha surgido este comunicado.
O município de Tomar vai apoiar durante este ano as coletividades e associações do concelho com cerca de 500 mil euros no âmbito do programa de apoio ao associativismo. Os números foram divulgados na ERTS no programa Às Terças Com, neste caso pelo vereador Hugo Cristóvão.
Valores globais são cerca de 550 mil euros só para o programa de apoio ao associativismo, porque depois o município apoia outras, de outras formas. Mas, portanto, no programa de apoio ao citivismo, das cerca de 200 e algumas associações que tivemos, este ano concorreram cerca de 70, não tenho presente o número exato, mas cerca de 70 aos três programas existentes. Portanto, temos o chamado programa Porta Aberta, que é o mais simples, que é um valor base, neste caso 250€, e que é dado às associações que concorrem e que são aquelas associações que não têm realmente já atividade, mais que não seja abrir ao sábado ou ao domingo, e, enfim, para vender uns cafés, mas que são um espaço de encontro muitas vezes em algumas aldeias que não têm às vezes nenhum café, ou mesmo tendo, continuam a ter esse papel, pelo menos, de espaço de encontro. E, portanto, esse é um apoio muito simples e digamos, sem, até simples também no sentido daquilo que as entidades têm que entregar, porque é apenas, no fundo, fazer prova de vida, entre aspas, ou seja, tem que ter os estatutos aprovados, tem que ter órgãos sociais eleitos e tem que ter contas aprovadas em Assembleia Geral. Estamos a falar de dinheiros públicos, portanto, essas regras não podem deixar de ser cumpridas. Mas depois também, portanto, os outros dois programas, esses sim, bem mais significativos, o programa 1, que tem a ver com a atividade regular, sei lá, por exemplo, os clubes desportivos, que têm atividade ao longo nesta ou naquela modalidade ao longo de toda a época, ou, digamos, associações mais culturais, que têm também atividade, portanto, sei lá, uma banda filarmónica, tem atividade, digamos, todo o ano, portanto, isso é a atividade regular. E depois o programa 2, que tem a ver com apoio a eventos, portanto, atividades que ocorrem uma única vez ou apenas algumas vezes ao longo do ano.
José Delgado, também vereador na autarquia na Bantina e comentador do respectivo espaço informativo, referiu que estes apoios têm de ser avaliados na linha das atividades desenvolvidas por cada uma das coletividades.
Os subsídios, no fundo, não se trata de outra coisa, têm que ser avaliados. Não é quanto, mas é como. A grande diferença é aqui. Porque às vezes 5.000 euros para algumas associações, ou porque os clubes são associações, as próprias ordens profissionais são associações, portanto tudo é associação. 5 mil numa associação pequena é muito dinheiro, e eles com esse dinheiro fazem tanto. Num grande clube 5 mil não é nada, até ficam a olhar para os 5 mil só isto. Portanto, por isso não tem a ver com a quantidade de dinheiro, mas como é que vai ser aplicado. E as associações têm que saber alavancar o dinheiro que lhes chega. Para isso é preciso ter planeamento e organização e terem objetivos bem definidos dentro daquilo que são os seus estatutos, como é lógico, mas acima de tudo depois criar eventos que sejam importantes para a região, para envolver as pessoas, que os associados em si, quando uma associação, quando não consegue envolver os seus associados, quando não consegue que os seus associados venham à associação, quer dizer que qualquer coisa está mal. Portanto, é preciso um trabalho de carolice, pura carolice, e muitas vezes aturar coisas difíceis de aturar, para levar uma associação para a frente. E o importante é existir um regulamento. Os regulamentos valem o que valem, cada um fará um regulamento diferente. Podem ter cruzamentos, mas saem coisas diferentes. Faz-me lembrar hoje os contratos interadministrativos com as juntas. Cada um irá fazer os seus critérios. Agora, se os critérios existem, são aqueles, não são outros. Podemos sempre melhorar. E as associações devem contribuir, se fizer chegar à Câmara, melhorias para que esses regulamentos sejam eficazes, que é isso que se quer.
Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, defende a construção de um hospital central que sirva toda a região, em especial o seu concelho, assim como Tomar, Torres Novas, Entroncamento, Alcanena e Ferreira do Zezer. Em entrevista concedida à Hertz, o autarca fez um ponto de situação em torno do acesso à saúde por parte da sua população, que nesta fase, recorde-se, está a ser encaminhada para o Hospital de Leiria, ou seja, a unidade de Abrantes deixou de ser a referência.
É um velho problema que o nosso concelho tem. Há muitos anos atrás, quando se construíram na nossa região três hospitais, em Abrantes, Tomar e Torres Novas, porventura nessa altura é que se deveria ter pensado a longo prazo e tentar perceber o que é que seria efetivamente melhor para servir todos estes concelhos. O que é que nós temos hoje? Temos efetivamente três concelhos, mas temos Tomar, Torres Novas e Ourém, que não estão devidamente servidos. Porque, como se sabe, Tomar tem um hospital, mas tem algumas poucas valências, Torres Novas tem um hospital, mas tem algumas poucas valências, e o hospital de referência do Médio Tejo é Abrantes, com todas as valências, ou com aquilo que todos têm, com aquilo que é necessário. E obviamente que isso é uma situação que nos preocupa, porque Ourém também tem uma característica, porque está aqui numa charneira entre o Médio Tejo e a zona de Leiria. E é por isso que no passado também houve diversas movimentações e diversos processos no sentido de que o hospital de referência de Ourém deixasse de ser Abrantes e passasse a ser Leiria. Fomos verificando que nos últimos meses, talvez anos até, que embora tenha havido essa decisão a nível superior, ela, em termos de INEM, não estava a ser cumprida. O que estava a acontecer é que os doentes de Ourém que fossem aos centros de saúde ou aos postos de saúde do concelho e que tivessem que ir para os hospitais de Leiria, que os médicos os enviavam para Leiria. Tudo bem. Mas se fosse através do INEM, da emergência médica, estavam a ser encaminhados para Abrantes. E foi por isso que recentemente tivemos uma reunião na ARS, com o Sr. Presidente da ARS, e onde esteve também o Sr. Presidente do INEM, e onde abordámos esta situação e onde demos conta do nosso desconforto em relação à mesma. E hoje, pode-se já dizer, podemos dizer que após essa reunião houve evolução e que hoje os corpos de bombeiros já têm indicações para que encaminhem sempre os doentes para Leiria, que foi aquilo que nós solicitámos, porque nos parece que é aquilo que é mais lógico e que é aquilo que nós, aqui em Ourém, mais entendemos que é ser melhor para nós. Em relação ao hospital, obviamente que nós não temos a validade de defender um hospital para Ourém. Agora, podemos ter a validade de defender, no âmbito do Médio Tejo, um novo hospital central para toda esta região. E perguntam-me, então, o que é que se faziam aos hospitais de Tomar e de Torres Novas? Hoje há um problema identificado, que é uma grande falta de unidades de cuidados continuados. Pode ser uma solução, porque as infraestruturas estão criadas, tanto em Tomar como em Torres Novas, para que possamos, no futuro, que essas duas unidades possam ser transformadas nesse tipo de unidades.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos agora ouvir a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, hoje não vos poderia deixar de falar do tema que está a marcar a atualidade e a agitar a nossa sociedade: a aprovação da despenalização de eutanásia pelo Parlamento. A eutanásia é um tema que está longe de gerar consensos, mais ou menos informados, todos nós temos uma opinião. E não há mais termos, ou somos contra ou a favor. Isto acontece porque este tema levanta problemas no campo ético, moral e jurídico. Nestes 3 minutos gostava de esclarecer algumas das dúvidas e confusões que tenho constatado que são recorrentes nas redes sociais. Em primeiro lugar, esclarecer o que é a eutanásia e em que casos se aplicam. Ora bem, a eutanásia não é um tema recente, é tão antigo como a vida em sociedade. A palavra eutanásia advém do grego, que significa boa morte, morte doce, serena e sem sofrimento, que é exatamente o oposto de distanásia, que significa uma morte lenta, ansiosa e em sofrimento. A nível da aplicabilidade, fala-se de eutanásia quando um indivíduo se encontra em plena posse das suas capacidades psicológicas, padece de uma doença em estado terminal ou é portador de uma enfermidade incurável e em que a medicina não oferece qualquer solução. Neste caso, deseja pôr fim ao seu sofrimento de modo a que tenha uma morte digna, piedosa e sem sofrimento. Dúvidas que esta questão levanta. A vida humana é ou não um direito inviolável? Mas também, até que ponto será justo manter vivo um doente incurável em fase terminal num sofrimento atroz contra a sua vontade? Portanto, a dignidade humana não deveria ser um direito norteador dos demais direitos, inclusive do direito à vida? Na minha opinião, sim. Pois, citando Volker Neumann, a vida humana não pode ser reduzida à mera existência. Que fique claro, a eutanásia consiste em tirar deliberadamente a vida a uma pessoa, contudo, é tirada para benefício da pessoa a quem essa vida pertence.
a seu pedido, porque ela padece de uma doença terminal ou incurável e está cansada de sofrer. A eutanásia não pode, de modo algum, ser confundida com o homicídio a pedido da vítima, em que consiste alguém que, pelas mais diversas razões, quer pôr fim à sua vida, não tendo coragem para o fazer, pede a outrem que o faça, ou no suicídio assistido, em que os motivos também podem ser os mais diversos. Na eutanásia, não. Um dos requisitos é o requerente estar a padecer de uma doença incurável e estar num sofrimento imenso. Eu sou a favor da eutanásia, porque caso algum dia, por infelicidade, o destino vier a ser confrontada com um diagnóstico de doença incurável, quero poder ter a liberdade de decidir sobre a minha vida. Para acabar, termino com um post que está a circular nas redes sociais. O aborto não nos obriga a abortar. O divórcio não nos obriga a divorciar. O casamento homossexual não nos obriga a casar com pessoas do mesmo sexo. Isto para dizer que os direitos não nos obrigam a nada. Permitem, sim, dar-nos a liberdade de os exercer. Obrigada.
E assim finalizamos mais este espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.